que eu amei o aroma, aí eu li na garrafinha fragrância da prosperidade. Eu mandei uma mensagem para ela.
Marroá.
Mandei uma mensagem para ela falar.
É um cheiro de folha, né? Eu digo que ele vai indo, ele vai chegando. É muito gostoso o marroá. Ele é.
É um amadeirado.
Ele vai para a linha folha, amadeirado. Agora, o que combinaria, eu acho, com a coisa da joia é o que eu falo, que quando as pessoas vão dar de presente e não conhecem o gosto da outra pessoa, eu indico muito o chá branco.
Ah, é verdade.
Porque ele é um cheiro mais clássico, ele é um cheiro mais. Ele não é um doce enjoado, ele é bem suave.
Tem o chá branco.
Então, eu acho que eu
ele
o chá
é adaptável,
branco.
Né?
É, ele é adaptável. Então, eu digo assim: ó, leva o chá branco. Você não conhece a pessoa, leva o chá. Porque fragrância é muito assim: tem gente que gosta do cítrico, tem gente que gosta do amadeirado, tem gente que gosta dos doces, adocicados, e por aí vai. Mas, por exemplo, eu gosto de quase todos. Eu não gostava muito dos cítricos, mas hoje eu já gosto. Porque a gente, às vezes, induz o cliente passa a gostar daquilo que a gente mostra e fala do produto. Vocês também fazem isso com a gente, né? Porque você trabalha com cliente, a gente sabe. Então, hoje eu gosto muito do cítrico, do limão siciliano. Eu não gostava para o ambiente, eu gostava da área para a área de serviço. Eu tinha cachorro, botava na cozinha, mas hoje eu já uso no ambiente, porque ele é neutralizador, então ele é muito bom.
E ele traz um frescor também, delicioso, eu gosto muito.
O marroá, eu acho que ele para campo, para casa, se acordar em um sábado, sabe? Você botar o marroá, uma casa de praia, muito verde, nossa, eu acho que é tudo de maravilhoso.
Maravilha. Eu vou aproveitar e fazer a pergunta aqui, né, do nosso programa deste ano. Queremos formar uma comunidade próspera de poupadores, de pessoas que realmente são prudentes na vida financeira. E vou começar lá por Jana, tá? Jana, quem quer poupar é uma forma boa investir em ouro?
Sem dúvida, isso aí tem se provado. Acho que esse é nosso décimo programa.
Já?
Pois. E nós temos visto desde o primeiro dia, né, de como começamos a falar da valorização. Na época tinha subido muito pouco.
Sim.
Na época estava na casa dos R$400 e hoje estamos na casa dos 850.
Uau.
Então, eu não preciso falar nada. Os próprios dados, o próprio mundo tem se mostrado aí a favor do ouro. E não só o Estado e nem grandes empresas, mas também as pessoas físicas têm aberto os olhos para isso. E estamos hoje vivendo uma corrida dos metais preciosos. A prata também vem se mostrando com bastante personalidade aí, diante disso, porque é uma fonte de alimento das IAs, é uma fonte de alimento das energias sustentáveis. Então, a prata também vale ser pontuada aqui como um grande promissor, um ativo promissor de segurança e valorização. E lembrando que a prata, para você adquirir, é muito mais barata, né? Porque estamos falando aí de... Hoje está em torno de R$14 a grama da prata. Então, nesse sentido aí, para quem quer começar com pequeníssimos investimentos, pode ir na prata.
Muito bem. Vixe, Maria, o tempo pulando aqui. Seu contato aí, Jana Brito?
Nós temos o arroba OGStones, que é a joalheria que nós confeccionamos e produzimos, e vamos acolher você da melhor maneira para te orientar. E no WhatsApp, o 719-9232-1118.
Muito bem. Obrigado, Jana Brito. Doutora Patrícia, nossa psicóloga, dentro desse contexto aí de hoje, qual a sua dica de economia?
A sugestão que eu dou é que as pessoas escutem especialistas como Jana, né, que trouxe informação hoje que eu mesma não conhecia. Eu estou, assim, impressionada e interessada, inclusive, em pesquisar, né, e perceber também o ouro como uma possibilidade de construção de patrimônio inicial com um valor, né, que não é tão alto, né, para se começar.
Acessível.
Acessível. Então, eu acho importante aí meus pacientes que estão ouvindo, né, outras pessoas também, ouvintes da rádio, escutarem, né, essas orientações de Jana para conseguirem planejar um futuro com mais segurança.
Muito bem, seu contato aí, seu Instagram?
O meu Instagram é o @patriciadacostapsi, @patriciadacostapsi, e o meu WhatsApp é o 719-9230-1909, para quem quiser informações sobre sessões de terapia e acompanhamento psicológico.
Muito bem. William Machado, a sua dica?
Eu gostaria de ser Hebe Camargo, para usar muitas joias.
Você é a nossa Hebe Camargo.
Quem gosta de muita joia, quem gosta de variar e de mudar, tem que ter muita joia, né? É. Tem que ter muito dinheiro para comprar joia, porque você gosta de mudar. É, eu acho que é a gente priorizar, né? Ver onde é que a gente pode reduzir os custos e valorizar, fazer uma compra de valor realmente para a gente pensar no futuro, né, como investimento. Então não é tudo que a gente pode vender, e, né, mas ter coisas realmente de valores. Dizem que virginiano gosta de poucas falando coisas e boas, né? E eu realmente gosto. Não é assim, eu não sou aquela mulher consumista que sempre gostei de ir para shopping, mas nunca de me encher de coisas. Tem mulher que fala assim, eu tenho 300 bolsas.
Acabou, mas eu vou achar do tempo.
Bolsas essenciais, coisas essenciais. Então é basicamente isso. Mas, WM Acessórios 2, Wilma Machado Acessórios, 719-8829-2312.
É isso aí, gente. E a minha dica de ouro hoje é tá na hora da gente começar a investir. Parar de brincar ou de apostar naquilo que não se provou milenarmente. O caso do ouro é uma prova milenar. Não despreze aquilo que há milênios sustenta a humanidade em termos de moeda forte. Você quer uma moeda forte? É o ouro, tá? É isso, essa é a minha dica de educadora financeira. Vamos fazer um plano aí para começar a investir. Comece agora e daqui a pouco, no futuro, você vai colher os ouros disso, né? É isso. Senhor do Bonfim, abençoe a todos. Ah, não vou esquecer de deixar aqui o contato da nossa corretora de imóveis, se você está precisando aí de uma hospedagem na Europa, a Tânia Menegazzo, o código é 39-329-479-3916, vou repetir, mais 39-329-479-3916, a Tânia vai te arranjar uma hospedagem dentro do seu orçamento, ou para o seu grupo, ou como você quiser, sem precisar correr os riscos aí desses sites que estão fazendo tanta gente cair, perder dinheiro, tá? É isso. Senhor do Bonfim, abençoe a todos.
Então vamos terminar com a musiquinha assim? Opa. Viver a minha vida é um ouro. Viver a minha vida, viver a minha vida, que ouro. Beijos.
É isso. Tchau. Fui. Gigliola Senna. Não esqueçam de me seguir também.
Finanças em Foco. Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Muito bom dia, família.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Garagem 106.
Sábados aqui às 9 horas da manhã com vocês, participando e trazendo informação, muito conhecimento sobre a mobilidade urbana, sobre legislação de trânsito. Fechado? Então hoje iremos falar sobre alguns assuntos, como a gente pode ou não andar com o nosso veículo sem a placa. Quanto tempo eu tenho para fazer isso, até onde eu posso ir ou não com meu veículo sem estar com a placa. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar também sobre o radar móvel, tá? Que a polícia adquiriu, a Polícia Rodoviária Estadual adquiriu. Então vamos falar sobre esse assunto também. E vamos falar também sobre a questão da cadeirinha para os motoristas de aplicativo e também sobre a questão da responsabilidade no trânsito. Então, fique esperto, vamos começar. E para começar, vamos de música.
Escalar. Por isso todo dia eu me preocupo em fazer a coisa certa. E mesmo assim, infelizmente, às vezes não parece adiantar. E as pessoas andam tão estranhas. Me disse, ainda passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui. Me diz, quando já não sei qual é a direção e tudo que posso é seguir meu coração, então me viro e giro para onde gira o sol. E tudo que posso é seguir meu coração. É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol. Eu quero aquela vida que a gente inventa antes de dormir. Mas pra dar certo, sei que tenho que acordar tomando atitude. O tempo não me espera só porque quero jogar tudo pro ar. E quase sempre é em desistência que o fracasso se resume. Passo medo de não ser o melhor de mim. E se a gente se cobra menos em algum momento disso aqui? É por instinto que eu encontro a luz, sou girassol.
Garagem 106, seu destino automotivo.
É isso aí, rapaziada. Pois é, vocês acabaram de ouvir uma canção bacana pra relaxar, já abriu o programa já suave na nave. Pra quem tá no seu carrinho dirigindo aí, ouvindo um som, ou quem tá parado aí, lavando o seu veículo, já começa assim, né? Com a música bacana, legal. Pois é, vamos começar já falando sobre as cadeirinhas. Rapaz, vamos chamar aqui um áudio pra vocês ouvirem o que um PRF fala com um motorista de aplicativo, tá ok? Vamos ouvir o áudio e já voltamos.
Muita gente não sabe o que acontece quando a PRF, ela para um veículo de aplicativo, principalmente, e esse motorista viveu exatamente essa experiência.
Boa tarde. Boa tarde, irmão. Opa. Posso ter prazer aqui, por favor? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde.
Tudo bom, grande? Bota aí. Tem cadeirinha pra você?
Oi? Não, não tem.
Tem não, né?
Não, não.
O senhor não é motorista de aplicativo,
sou,
né?
Sou motorista de aplicativo.
É?
Aham.
Então tá bom. Bota ele sentado comigo, passa o segundo.
Tá bom.
Obrigado, hein?
Irmão.
Oi.
A responsabilidade dessa cobrança é sua.
Aham.
Tá?
Tá bem, tá bem.
O passageiro entrou com criança no banco, você não é obrigado a ter cadeirinha.
Sim, sim.
Tá, mas no banco, isso.
Tá bem.
Valeu?
Tá bem. Obrigado, hein?
Pode seguir lá, irmão.
O policial parou o veículo e foi direto no ponto mais sensível, a falta da cadeirinha. Nesse momento, muito motorista gela, né? Por não saber exatamente o que diz a lei. A grande dúvida é, motorista de aplicativo é obrigado a ter o dispositivo? A resposta é não. Por lei, nós, motoristas de aplicativo, estamos isentos dessa exigência. Mas existe uma condição. O policial deixou claro o seguinte, que embora a cadeirinha não seja obrigatória, para os motoristas de aplicativo, o uso do cinto de segurança é responsabilidade total do motorista. Ou seja, se o passageiro ele não colocar o cinto, a multa vai para você, motorista. Uma abordagem educativa que serve de lição para todos os motoristas de aplicativo. E você, concorda com a isenção da cadeirinha? Eu queria saber a sua opinião. Você, motorista de aplicativo, você concorda? Comenta aí.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Pois é, rapaziada, é isso aí. Então, você entendeu? Você que é motorista de aplicativo não é mais, por lei, não é mais obrigado a ter a cadeirinha para as crianças. Porém, é da sua responsabilidade orientar os pais ou os acompanhantes daquela criança de que ela deve usar o cinto, de preferência aquele cinto do meio, onde a criança pode passar pela sua cintura, tá ok? Então, você estiver dirigindo aí, você que está trabalhando, pois é, você que está aí com o seu app, rodando, ganhando, correndo atrás da sua, do seu dinheirinho aí, da sua moeda, você entenda que você tem a responsabilidade de orientar os seus passageiros. Tanto faz ser criança como adulto. Ó, põe o cinto, por favor. Vamos ter responsabilidade. Se tiver uma criança, ó, por favor, põe ela sentada no meio. Ela não pode ir no seu colo, ela tem que ir sentada aqui. Se você quiser, fique no meio, põe ela na ponta, mas que ela esteja com o cinto. É muito importante que ela esteja com o cinto de segurança, tá? Essa responsabilidade é do motorista de comunicar. Por quê? Porque se você for parado na blitz, como esse colega foi parado aí, né? Um policial ali, ele orientou ele, né? Não só ele, mas ali a família. Mas ele podia ter sido multado, porque é a obrigação dele orientar, é a obrigação nossa, motorista de aplicativo, de orientar os passageiros. Ah, mas ele não quis fazer. Pronto. Aí passa a ser responsabilidade dele. Principalmente hoje com as câmeras dentro do carro, você consegue comprovar que você orientou ele a usar o cinto de segurança. Inclusive, se for criança, você nem sai do lugar. Ó, infelizmente, se você não... Você vai ter que descer, eu vou cancelar a corrida. Porque vai recair sobre você a responsabilidade de orientar e de colocar o cinto de segurança. Então você não é obrigado a usar o cinto, ou você não é obrigado a ter a cadeirinha, mas você é obrigado a orientar a turma a usar o cinto de segurança, principalmente em crianças, em menores, tá ok? Então essa é uma situação muito importante, tá, gente? A gente precisa estar atento, e você que é passageiro, tá? É responsabilidade, aquilo que eu tô falando, a gente fala sempre aqui no programa. Nós também temos a nossa responsabilidade, nós temos a nossa parcela de culpa em tudo, em qualquer coisa que a gente esteja vivendo, tá? Então, fique esperto, fique atento. Eu quero falar sobre um assunto aqui, que é justamente voltado para essa questão da responsabilidade de quem é o passageiro, né? De quem é a pessoa que está atravessando a rua. O motorista, ele vai sempre responder quando se tratar do pedestre por ele ser o lado mais frágil. Mas isso não significa que o pedestre não tenha responsabilidade, tá? Não significa que ele possa ficar, ele chegar e fazer o que ele quer simplesmente, porque a responsabilidade é do motorista. Eu vi um acidente, né, tem um vídeo rodando na internet, onde o indivíduo está atravessando duas faixas em seguida, em sequência, né? E ele tá de bicicleta. Aí ele vê o motorista, ele abre a mão. Só que às vezes o motorista está distraído, o motorista pode não ter visto ele. Quando viu, já estava em cima e o motorista atropelou ele, porque ele foi imprudente. Ah, mas ele tinha que ter parado. Beleza. O fato da responsabilidade do outro não exime a sua. Quem se acidentou foi ele. Quem teve a bicicleta quebrada foi ele. Quem provavelmente teve vários arranhões e fratura, ele. O motorista está dentro do carro dele. Você tem que ter responsabilidade pelos seus atos. Não é só olhar e dizer assim, ele tem que fazer, não. Você tem que ter responsabilidade pelo que você está fazendo. É a mesma coisa, essa turma agora que eu falo. Já recebi vários vídeos de pessoas que entram no veículo e não olha com quem está falando. Eu vou botar um áudio aqui agora de uma situação de uma jovem que ela entra no carro, vai o caminho todo sendo grosseira com o motorista, e quando ela descobre, não era o carro que ela iria pegar, e o cara foi parar numa distância, tipo, ela morava aqui no centro, ela ia pro centro, ela foi parar em Itapuã, e aí ela não tinha o dinheiro para pagar a corrida de volta, e ela vai ficar no meio da rua
para aprender a prestar atenção no que está fazendo e principalmente para deixar de ser grosseira, porque como ela entrou no carro de um desconhecido e ele não fez mal a ela, inclusive filmou o que aconteceu, ele poderia ter feito mal a ela. Então vamos ouvir esse áudio aí, que é muito importante a gente prestar atenção sobre essa questão.
Olha isso aqui.
Tá bom? Mas moça,
eu falei que eu não quero conversar, só segue o caminho.
Pois quero saber a opinião de vocês.
Noite ruim, moça?
Moça, qual a parte de que eu não quero conversar, você vai entender. Pô, me deixa em casa.
Você não vai pra sua casa.
Moça, por favor, você tá com medo.
Medo? Tô ficando com medo.
Não precisa ficar com medo, você tá tranquilo, você não quer abrir as janelas do vidro, você não quer me deixar em casa, você não quer me deixar sair, não é pra mim ficar com medo? A bateria acabou.
Moço, já fica quietinha, não quero conversar não, moço.
Por favor, moço, deixa em casa. Aqui é sua casa?
Aqui é minha casa.
Moço, por favor.
Moço, deixa eu te explicar uma coisa, moço. Você tá com medo?
Tô.
Eu acho, você pediu um motorista de aplicativo? É?
Sim.
Então eu não sou motorista de aplicativo. Você simplesmente entrou no meu carro, foi grossa comigo e mandou eu ir pra algum lugar que eu não vou. Essa aqui é minha casa.
Motorista?
Não, você conferiu a placa? Você conferiu a foto do motorista?
Não,
você conferiu o carro? Você não conferiu nada. Você entrou no carro de um desconhecido, foi super grossa, não deixou de explicar o que tava acontecendo. Agora você tá aqui, tá na minha casa. Pode ficar tranquilo, não vou fazer nada com você, ó. Tá destrancado, você pode sair onde quiser. Só vai pagar mais caro agora, porque você tá bem longe da sua casa.
Longe, moço. Pra mim poder pedir um Uber vai ficar muito caro.
O problema é seu.
Tá tarde,
então vê se aprende a ter mais educação, escutar as pessoas e pra sua própria segurança. Confira a placa do carro, confira a foto do motorista, confira o nome do motorista. Não seja mais um mal educado.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Vamos lá, rapaziada. Pois é, isso aí. Prestou atenção no vídeo? Viu o quanto ela foi grosseira e o quanto ela correu o risco de ser sequestrado e parar em uma situação? Porque não ia ter como provar. A menos que em volta ali do local onde o carro pegou ela tivesse câmeras para pegar a placa dele. Mas e aí? Então, esse negócio de ficar com a cara no celular e não prestar atenção no que está acontecendo à sua volta é muito perigoso, tá? Vamos prestar atenção. Eu queria voltar também sobre um assunto que eu falei aqui semana passada. A gente vai ouvir... Não vou ter nem como botar aqui, mas eu queria falar com vocês que é o seguinte. Não se anda colado no fundo de carro grande. Caminhão, carreta, caçamba, trator, ônibus, micro-ônibus, van. Não se anda colado no fundo de veículo nenhum, mas principalmente os maiores, porque você, primeiro que você acaba não tendo uma visão sobre o que está lá na frente, então se você precisa sair para fazer uma ultrapassagem, você corre o risco de sofrer um acidente e de causar outro acidente. E o pior de tudo é quando o veículo perde freio, está subindo a ladeira. Não se encosta em fundo de carro algum subindo ladeira. Você tem que dar uma margem de segurança para você precisar dar uma ré, para você precisar desviar, enfim. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com essa história de andar colado no fundo do outro carro, buzinando como se você fosse o dono do mundo e você não é. Você, infelizmente ou felizmente, não é. E aí acontece que quando o caminhão perde o controle, o que é que ocorre? É o caminhão descendo de ré, sem controle, com a carga que está em cima dele, caindo por cima de carro, de moto, de gente, de cachorro, tá bom? Vamos ter cuidado, vamos parar com essa coisa de estar com um colado no fundo do caminhão dos outros. É nossa responsabilidade, gente, não adianta, tá? Não adianta ficar com essa pressão de querer estar colado ali no fundo do carro, que vai, não vai resolver, meu velho. Quem só chega cedo, quem sai cedo. Não adianta você ficar colado no fundo do buzu. Esqueça isso. Pare com isso. Outra coisa... Aí, eu vou botar um áudio aqui agora de um policial. Que ele prende um indivíduo. E aí o indivíduo está com a moto. Ele está sem habilitação. E... ele entende que a culpa é do presidente Lula porque ele não está habilitado, porque ele está sem habilitação, descalço ou de chinelo, com várias alterações no veículo dele sem autorização. Descarga, pisca, enfim. Tudo que ele podia fazer de errado, ele fez na moto dele. E ele acusa o presidente Lula por conta das irresponsabilidades dele. Vamos ouvir esse áudio.
Vamos começar, vamos enumerar. Inabilitado. Tá de sandália. Esse escapamento é original dela? Não. Escapamento adulterado. Escuta. A seta não é dela, não é original dela. É adulteração. O que mais? Tem aí. Escape, a seta, inabilitado. Tua moto tá atrasada desde 2013. Nós estamos em 2025, final de 2025. O errado sou eu ou é você? Me responda, o errado sou eu ou é você?
O errado é quem colocou o presidente no comando.
Não, não tem nada a ver com presidência. O presidente não anda nessa tua moto, não. Quem anda na moto é tu.
Pra que fazer isso com o trabalhador?
Quem anda na tua moto é o presidente que anda na moto. Então o errado é você. Não tem nada a ver com o presidente aqui, não.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Pois é, turma, é isso aí. A gente tá sempre falando sobre a questão da sua responsabilidade. E aí, entra no carro, não presta atenção no que tá acontecendo, não olha e passa por situações, por vários perrengues, né? E você pegar um veículo, fazer várias alterações no veículo, não estão na bilhete. Isso, na verdade, sabe o que é que acontece? Pega o carro, uma moto de terceiros, e aí o dono da moto deve ter feito várias alterações na moto, e ele pegou a moto para andar desabilitado, sem o documento da moto, com várias alterações no veículo, e infelizmente é assim que acontece. E rezar a Deus para na hora que chegar lá não ter bronca na... Com pesado em cima dessa moto, para ele, senão ele vai acabar sendo preso, tá? Então vamos ter cuidado. Eu queria falar agora sobre um assunto que são os radar móvel que o governo do estado adquiriu. E você agora que está na via, quando você não vê mais aquele radarzão lá, aquela placa e tal, fique esperto, porque agora tem um radar móvel e a galera vai estar utilizando. Então, como a gente vai falar um pouco sobre esse radar que já está funcionando, e já eu volto comentando.
Boa tarde a todos, eu sou o Capitão Galvão, sou o comandante da 5ª CIA de Policiamento Rodoviário, companhia essa que abrange 35 municípios. Hoje apresento a vocês a utilização do nosso radar móvel, que tem como função precípua reduzir, prevenir os acidentes em nossa malha rodoviária. Hoje a gente começa a fazer efetivamente o uso desse grande equipamento que visa não só reduzir acidentes, mas como também preservar vidas. PMBA é uma força a serviço do cidadão.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Pois é, rapaziada, você viu aí? Radar móvel funcionando, então fique esperto. Não invente história, tá? Anda, velho, na velocidade da via, vai chegar do mesmo jeito. A via 80, você pode andar até 85, 86, um pouquinho a mais de 87. Aí o que fazer? Quer andar contra 90 e tantos, aí corre o risco de ser pego pelo radar móvel. E agora você tem radar móvel, você tem drone, os radares fixos. Então, gente, a fiscalização é muito maior. E essa fiscalização só acontece porque as pessoas querem burlar a lei, querem sair correndo como se o mundo fosse acabar amanhã. Então, sai cedo, vai com calma, vai na velocidade bacana, que é a velocidade da via. Quando os acidentes acontecem, pode reparar, na maioria das vezes, foi imprudência, ultrapassagem em locais indevidos, foi a galera que simplesmente estava com mais pressa do que todo mundo, aí o pneu estava careca, não foi feito o balanceamento e o alinhamento do seu veículo, certo? Então, vai viajar, primeiro detalhe, fazer a revisão do seu veículo, mecânica, elétrica, borracharia, alinhamento, balanceamento, freios, o óleo, E aí o combustível, pronto. Aí você vai pegar a estrada tranquilo, pô. Vai chegar bem, vai segurar sua família, vai se assegurar. Porque quando você sai de um ponto de casa para ir para pegar a estrada para um outro ponto, a sua família ou tá junto com você ou vai estar lhe esperando lá e voltar. E você tem responsabilidade também pelo outro. Então, gente, vamos ter cuidado, vamos procurar fazer as coisas da maneira correta, da maneira bacana, tá? Vamos aliviar um pouquinho aqui o assunto e vamos de música, que é para poder a gente relaxar um pouco. Garagem 106.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
E é isso aí, rapaziada. Vocês ouviram a canção? Eu lembro que tinha um. Eu trabalhei em um determinado lugar. O pessoal, você acabou de ouvir uma linda canção. E aí, Rasta. Agradecer aqui ao meu parceiro Emerson e ao nosso Marquinhos Santiago, o Rasta Careca. que tá tirando habilitação também, daqui a pouco tá aí na rua, rodando, mandando a prefeitura trocar o esporte. É não, Rasta? Pois é, rapaziada, saiu a nova tabela com os preços, com as tarifas para quem vai pegar o ferryboat. Então, para quem vai de carro pequeno, de segunda a sexta-feira, vai custar R$ 64,70, tá? Você que vai pegar o seu ferry. Para os finais de semana e feriados, vai sair de R$ 64 para R$ 91,70. Isso é um carro pequeno, lembrando que só dá direito ao motorista. Você tem que, os passageiros têm que pagar separado, tá ligado? Então fique atento. Um carro grande vai pagar R$ 82 de segunda a sexta. E no final de semana e feriado vai para R$ 116,90. É brincadeira um negócio desse. Então se tiver ali uma picapezinha, um carrinho maior, você, um SUV, você vai pagar R$ 116 e só tem direito ao motorista. São R$ 116,90, 117 conto. Quem ainda vai dizer que não tem um 10 centavos para dar de troco, a não ser que você pague no Pix. É brincadeira. Bicicleta, de segunda a sexta, R$ 10 para... Agora eu queria saber, eu vou pagar R$ 10 de segunda a sexta na bicicleta, será que eu ainda tenho que pagar minha passagem? Não, né? É uma só. É a mesma coisa de carro e moto. Nos feriados e finais de semana, R$ 14,90. Rapaz, é brincadeira, velho. Rapaz, é melhor que pescar de bomba em aquário. É via Bahia, né? A travessia é a marítima, de ferro. Carro de mão. R$ 22,70. Você que vier comprar sua... quiser fazer suas compras em São Joaquim, quiser ir no carro de mão, R$ 22,70 de segunda a sexta. Nos feriados... não, tá de sacanagem. No feriado final de semana, R$ 39,70. Um carro de mão que eu vou empurrar, velho. Que isso, cara? Será que conta se tá vazio, se tá cheio? Não conta não, né? É, basta ser o carrinho de mão. Rapaz... aí, motocicleta, o Lambretinha, R$ 27,00 de segunda a sexta, R$ 37,90. Rapaz, de moto sai mais barato que em carro de mão. É brincadeira isso. De moto tá R$ 37,90, finais de semana e feriado. E durante a semana tá de R$ 27,00. Menino, o reboque. Caramba, o reboque. R$ 62,90 e R$ 88,10 finais de semana. Então, lembrando que tem a tabela de segunda a sexta-feira e tem a tabela do final de semana. Vamos lá. Utilitários micro-ônibus. R$ 118,70 de segunda a sexta. No final de semana, R$ 167,30. Então, você que tem seu micro, que vai para a ilha levar sua turma, já sabe que não tá barato, não. Rapaz. Caminhões, caminhão simples. R$ 196. No feriado e final de semana, R$ 275. Rapaz. Ônibus, o busão. R$ 264,40. E no feriadão, R$ 372,00. Pô, velho. Sem conta mais, né? Misericórdia. É pro cara não ir mesmo, né? Caminhão truncado. Vamos lá. O caminhãozinho truncado aqui, ó. R$ 264,90. De segunda a sexta. Feriados e finais de semana, R$ 372,00. E 30 centavos, eu não sei nem porque que eles botam esse centavo, véio. É incrível. O que é jamanta? Será que é um animal? Jamanta. R$ 383,10. Final de semana, R$ 539,50. Rapaz. Triciclo, quadriciclo. E pedestre, R$ 64,00. Pedestre, R$ 7,20. Finais de semana o pedestre vai pagar R$9,50 e no triciclo e quadriciclo para levar tem que pagar R$91,70. Agora vamos ver aqui, ainda tem mais. Passagem lá, R$7,20. É a mesma coisa do pedestre, é porque se você estiver dentro do carro, tipo, se eu estiver levando minha família, aí eu vou pagar o valor do carro, só inclui a mim. Então, cada passageiro que for, eu vou ter que pagar R$7,20. E no final de semana, R$9,50. Estudante a gerba, R$3,60. Aí é quem deve ter a carteirinha, né? E final de semana, R$4,80. A galera da hora marca. Ô, coitado, esse daqui vai tomar uma pancada. Carro pequeno, R$80,11, de segunda a sexta. E se for final de semana, na hora marcada vai para R$119. Um carro grande vai para R$107 na hora marcada. Na verdade, R$108, porque é R$107,55. E no final de semana é o mesmo preço. Não mudou não, aleluia, milagre acontece. O reboque sai por R$81. Já no final de semana vai para R$114,53, R$115. E o passageiro, R$9,36, se for hora marcada. Rapaz, e no final de semana, hora marcada, sai por R$12,30. Rapaz, então você aí que vai pegar, que vai para a ilha, começa a passar o final de semana, feriado, a tabela saiu. Eu vou pegar aqui a tabela também, que tiveram aumentos para outras situações, mas por enquanto essa é a tabela. Eu quero trazer aqui a tabela com os preços que vão ficar as autoescola, né? Para carro, para moto, com essa mudança, os preços ficam em torno de R$180 a R$300, tá? Então o laudo vai cair o preço, os exames médicos, o preço já diminuiu. Lembrando que o laudo, para ter a redução, precisa que a Assembleia Legislativa Estadual faça a votação, tá, gente? Não é simplesmente chegar lá e baixar, não. Isso é uma questão que depende da Assembleia Legislativa Estadual. Beleza? Vamos de mais uma música e já já nós voltamos.
Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso.
Garagem 106. Seu destino automotivo.
Pois é, rapaziada, já voltamos. Curtiu a música? Relaxou? Pois é, fique esperto que com a pancada dessa de aumento de tarifa no ferry boat na travessia, a gente fica na dúvida se já quer que a ponte fique pronta ou não. Eu fiquei surpreso, eu fiquei sabendo que a nossa ponte vai ter um pedágio. Menino, o negócio não vai ser brincadeira não, viu? Então eu acho que os ferros não vão sair de circulação tão cedo. Até porque a turma não vai poder ir a pé pela ponte. Lembro, queria falar esse ponto, porque tem muita gente achando que vai poder passear, fazer corrida pela ponte e tal. Essas coisas não vão ser permitidas. A questão do ciclista ainda está sendo discutida, se vai ter uma faixa ali ou não, mas a priori não vai ser permitido a galera atravessar a ponte a pé, tá? Então, quem for de carro, de moto, de jegue, vai ter que pagar o seu pedágio. Vai facilitar, vai encurtar a distância e aquela coisa toda, mas vocês terão que pagar pedágio, tá, gente? Então, vamos ficar esperto aí. Tá chegando... A mobilidade está mudando, né? Então, a gente está tendo agora... Já tem o BRT, está vindo o VLT, já temos o metrô, os aplicativos. Então, hoje, se mover pela cidade é um pouco mais fácil do que se era antigamente, né? Então, vamos ficar atentos a essas mudanças que estão chegando. Inclusive, esses dias, lá na região do comércio, da calçada ali... Fiquem atentos porque com a chegada do VLT ali, a construção do VLT, né? Então vai ter um engarrafamento, tá sendo um pouco mais complicado o trânsito ali. Então vai mais com cuidado, com paciência, porque é uma questão de uma obra de um porte gigantesco e a gente sabe que querendo ou não é necessário. Então se puder desviar o caminho, desvia. Se não puder, vá com paciência porque aquela região toda ali vai estar... Até chegar cá no comércio essa obra, tudo ali, até a obra ficar pronta, vai ter muito engarrafamento ali, vai ter muita situação que é, a gente sabe que é necessário. Galera, eu sempre trago esse assunto aqui porque é importante a gente lembrar disso. É, você que foi parado no Blitz, que o seu farol tá queimado, que o seu pneu tá careca, que teve ali um problema que possa ser resolvido no local...